Em pauta, NET Educação. Reflexões da atualidade.
Monteiro Lobato é um grande homem. Ele está na história do Brasil. Eu vejo como um papel muito importante para o país. E muita gente tem admiração por ele. Eu mesmo sou um grande admirador dele. E gostaria de saber do que ele sabia.
Esta é a voz do homem do petróleo. Cientista e escritor, José Anélio Saraiva é considerado o descobridor do chamado ouro negro na bacia geológica de Pelotas. Anélio é um dos exemplos de crianças e jovens que foram inspirados pelo livro O Poço do Visconde. Para entender mais sobre a importância da literatura de Monteiro Lobato a respeito do petróleo, conversamos com a pesquisadora e professora de letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Unicamp, Marisa Lajolo.
Ele era muito irreverente mesmo. Ele brigava, dizia que as pessoas eram corruptas, eram vendidas ao estrangeiro. Eu sempre fico imaginando Lobato hoje, ele escreveria coisas deliciosas sobre o Brasil.
Doutor Getúlio, dispondo de abundante energia mecânica e de máquina, o brasileiro, neste território imenso, se revelará um povo tão capaz da prosperidade rápida como o americano. Dê-me seu apoio e eu darei petróleo e ferro ao Brasil. Carta de Lobato a Getúlio Vargas, década de 1930.
Monteiro Lobato descobriu, digamos assim, a importância do petróleo quando ele foi para os Estados Unidos. Ele era adido comercial do consulado brasileiro de Nova York, e lá ele descobriu a siderurgia, descobriu a indústria, descobriu a Ford, descobriu o petróleo. E a partir desse momento, final dos anos 20 do século passado, que ele se envolve em várias iniciativas de purificação do ferro, exploração do petróleo. Ele tenta de várias maneiras ser um empresário moderno e tenta também convenceu o governo brasileiro de que o Brasil precisava modernizar suas fontes econômicas. Nada deu certo, nem para ele, nem para o Brasil naquela época.
Há 4 anos mergulhado neste problema do subsolo, tenho elementos para afirmar que não foram os obstáculos criados pela natureza os que mais nos consumiram energias, a mim e aos meus companheiros, e sim os obstáculos artificiais. Filhos da burocracia, o escândalo do petróleo, Monteiro Lobato.
Ele chegou a montar 2 companhias para explorar o petróleo, uma em Alagoas e outra em São Paulo. Aparentemente, ele chegou a descobrir um pouco de petróleo, mas não houve investimento suficiente para que isso fosse adiante. E a versão dele, ele tem uma espécie de teoria persecutória. Ele acredita que a lei brasileira, existe uma coisa chamada Código de Minas, de 1934, que proibia a exploração privada do petróleo. Eu digo que é uma certa teoria persecutória porque ele acredita que essa lei pretendia favorecer trustes norte-americanos e que então essa lei era uma lei de conivência do governo brasileiro com o capital norte-americano e que, portanto, por isso é que ele foi sempre meio que rechaçado pelo governo brasileiro.
O Poço do Visconde, publicado em 1937, teve junto às crianças uma função equivalente ao que o livro O Escândalo do Petróleo representou para os adultos.
O livro teve uma importância gigantesca na criação de uma consciência pública da importância do petróleo e de uma talvez primeira acusação, digamos assim, do imperialismo norte-americano dentro da economia brasileira. Na história do livro, as crianças encontram petróleo no sítio da Dona Benta e eles contratam um técnico norte-americano e que depois que eles encontram petróleo, o técnico confessa que ele tinha sido pago para sabotar o poço, mas que como ele viu que a Dona Benta era uma mulher ótima, generosa, então ele não fez o contratado com os seus chefes norte-americanos.
O avião pousou no pasto e de dentro saiu um americano enorme, corado, de sapatões grossos a mascar chiclete.
Ele é um livro nacionalista que insufla uma certa confiança naquilo que hoje a gente chamaria de pessoas proativas, um certo protagonismo. Então, o livro tem uma estrutura interessante porque o Pedrinho lê jornal, que já é uma coisa nova na época no Brasil dos anos 30, uma criança lendo jornal, aí ele se influencia com a importância da tecnologia, etc. e tal, e o Visconde dá aulas para eles sobre geologia. Mas aí, num certo momento, eles se cansam daquelas aulas teóricas e dizem, não, vamos partir para a prática. e vão para o campo para explorar o petróleo. E daí é uma coisa lindíssima que é a mistura do faz de conta com a ciência. Enquanto o Visconde fala das formações da Terra, das crostas terrestres, etc. e tal, faz de conta que tem um avião que vai trazer tal coisa. Faz de conta que choveram milhões de dólares para comprar as peças que a gente precisava. Isso é uma coisa que o Lobato não tem seguidores, que ele sabia fazer maravilhosamente, que era misturar essa fantasia com dados da realidade mais áspera que você possa imaginar, que é a geologia, a formação da Terra, etc.
Em O Poço do Visconde há um trecho considerado profético, em que o autor afirma que, até na zona do Lobato, nos subúrbios da capital, abriram-se poços de excelente petróleo. Marisa Lajolo comenta a escolha da região baiana, que seria 2 anos após a publicação do livro, a primeira onde se encontraria petróleo no Brasil.
O local chamava Lobato por causa de um tipo de folha de uma árvore que tinha lá. Não era em homenagem a ele, nem coisa nenhuma. Foi pura coincidência mesmo. Essas coisas que acontecem e que você arrepia um pouco porque você não sabe explicar, né?
São Paulo, 2 de fevereiro de 1939. No livro O Poço do Visconde, profetizei os pontos em que vamos ter petróleo no Brasil e na página 158 está a profecia do Lobato, com acerto até da qualidade do óleo. Os profetas antigamente eram corridos a pedradas porque profetizavam desgraças. Os de hoje, apesar de profetizarem bonanças, também recebem seus castigozinhos. Carta de Lobato a um amigo.
Ele foi preso em 1941 em função de uma carta que ele escreveu terrível. Ele foi muito violento contra um general que era um alto funcionário da burocracia da energia no Brasil.
São Paulo, Casa de Detenção, 2 de abril de 1941. Já estou detido há 12 dias preventivamente pelo crime de haver pensado em mudar-me para Buenos Aires. Quer dizer que os dirigentes de hoje não admitem que um cidadão pense em ares bons. Há que aturar até o fim a malária reinante. Malária, em italiano, quer dizer ares maus.
E ele não ganhou dinheiro, ele não conseguiu virar o herói nacional que suponho ele queria e achava que devia ser. E a economia brasileira continuou sendo de base mais agrícola do que industrial até ele morrer em 1948.
Em pauta, NET Educação. Reflexões da atualidade.